5 dicas para você que está começando o negócio agora.
E ó, a última vale ouro, então você não pode perder, acompanha a gente aqui até o final.
Boa. Para começar, Brenão, nós chegamos a um consenso, qual que é a principal, né, para a primeirona aí de tudo?
Entender suas habilidades como pessoa e também para os processos-chave do seu negócio. Acho que é importantíssimo isso. Exige um autoconhecimento bacana, né, Léo?
Sim, com certeza. Porque todo mundo tem suas habilidades, obviamente, né? E aí você tem que entender até que ponto você que vai tocar certa área, né? Mesmo que seja eu, keep, eu faço tudo na empresa, né? Inicialmente, natural.
Sem dúvida.
Só que você tem que entender também que para você ter sucesso no longo prazo, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. E mesmo no início também, né? Identifique o que, que você vai dominar e o que, que você vai terceirizar ou arrumar parceiros.
Sim, acho que essa parte da análise do autoconhecimento é você pensar no seu negócio e pensar onde você é essencial, que você tem certeza que você faz a diferença e vai entregar um resultado melhor ali na frente, né? E trazendo para o nosso caso aqui, né? A gente conversou um pouco antes. Bom, eu acho que eu sou bom na parte de planejamento, eu gosto dessa parte e eu acho que eu tenho alguns insights legais para isso. Então eu tenho que estar presente em algum momento do processo, não significa que todos, para atuar e trazer um resultado melhor.
Verdade.
Você em qual, Léo?
Marketing e criação, né?
Mudou o café, né?
Eu sou bom pra fazer café também, ajudo bem aqui na infra.
Sim, mas eu acho que isso vem também com experiência, né? Lá atrás você já, né, tinha um fit bastante bom com essa área e se torna essencial em algumas coisas. E para tocar um negócio de forma bacana, de forma que vá fluir, que também você não precisa estar presente em todos os momentos, acho que entender isso é essencial.
Demais. Se você está começando agora ou ainda não está só planejando, se for fazer a sociedade, pense em sócios que são complementares, né? O que um é bom, o outro não precisa ser bom igual, até é bom que seja diferente, né?
Verdade.
Ou se você já vai pensar naquilo que é chave para sua empresa. Ah, o marketing é a chave da minha empresa. Eu não sou bom com marketing, então você tem que terceirizar o marketing ou ter funcionários para fazer isso bem, né? Sem dúvida, independente do tamanho da sua empresa, você tem que ter isso em algum momento.
Com certeza.
Né? Bora para a próxima?
Bora. Segunda dica, você tem que saber qual o real valor da sua empresa. Né? Onde você entrega o diferencial? Onde está o diferencial do seu produto ou da sua empresa? Né? Onde que você vai, pensando no mercado, se diferenciar?
Sim, sem dúvida. Pensar em como você gera valor e como seu cliente percebe esse valor. Né? Então, vamos pensar, trazendo para o nosso contexto de bem dizer, mineridade, vamos pensar no pão de queijo.
Boa.
Né? O pão de queijo, para ele ficar melhor, para você poder vender mais caro, vender para mais pessoas que vão gostar mais, não é o seu gosto pessoal que vale, né? Você tem que entender se está na farinha, está no queijo ou se é ele ficar pronto mais rápido. Às vezes, ficar pronto mais rápido é muito diferente do que você estava pensando antes.
Sim, isso vai validar também na sua trajetória como empresa e se você vai ter que fazer algum movimento diferente. Trazendo de novo para o nosso exemplo, Léo. Lá atrás, eu lembro direitinho na nossa primeira conversa que a gente falou, cara, mercado da moda, né? Está saturado. Mas vamos lá, não tem uma marca em Minas Gerais que a gente entende que vai entregar uma experiência de produto, qualidade e moda e conceito igual ao nosso.
Sim.
Né? Isso já dá até no dia 1 já era uma certeza que a gente tinha e sem dúvida fez um diferencial danado pra gente.
Na bem dizer, a gente tinha uma tese, né, de que as pessoas estavam precisando, gostariam de consumir o conceito Minas Moderna. E a gente percebeu que tinha lacunas de mercado e como trabalhamos o valor nisso aí até as pessoas comprarem, né? Ou seja, elas tinham uma percepção, a gente propôs esse valor.
Sim, eu acho que muitas vezes quando você está começando um negócio, talvez não fique tão claro, né, onde que você vai entregar valor. E acho que até linkando a terceira dica que a gente vai falar agora, é que você tem que conversar e entender seu público também.
Verdade, o que você planejou nem sempre é a realidade.
Terceira dica, a empresa é do mercado. Léo, o que isso significa para você?
Que não adianta você ser cabeça dura, apaixonado pela sua ideia, se as pessoas não valorizam tanto quanto você.
Sim.
Né? As pessoas não querem comprar. Né? A gente, quando começou, a gente sempre pensou no momento zero, tá lançada a marca já não é mais nossa, é do mercado. E com isso, basicamente, você tem que ir entendendo e se adaptando conforme for a tendência, né?
Famoso dançar conforme a música, né, Léo?
Sim, verdade. Mas isso é importante, cara. A
gente,
muitas vezes, quando os empreendedores começam pelo sonho, né? Ou então, eles percebem que, nossa, eu faço o melhor pão de queijo do mundo, né? Agora, de você fazer o melhor pão de queijo do mundo, para você vender para as pessoas e elas acharem que é o melhor pão de queijo do mundo, demora muito.
Sem dúvida. Desapego, às vezes, é importante na vida pessoal e na vida profissional também, né?
Demais.
É aquela famosinha palavra no mundo do negócio que é pivotar. Ah, tem hora que seu negócio está indo para um lado que você imaginou, que você projetou, né? A gente projeta lá atrás, o papel aceita tudo.
Sim.
É só que você vê que não está indo legal, você começa a entender ali do seu público, dos seus clientes, dos seus amigos, família, que não está entregando resultado legal. Cara, a gente tem que ser desapegado para sair um pouco daquela ideia, né, inicial e entender que o caminho às vezes é outro.
Pois é, então quem já começa com essa forma de pensar já tem mais vantagens porque está sempre aberto a essa. Está mais maleável, né? Isso é um grande, pode ser uma grande vantagem competitiva. Tem gente que está sempre achando que é isso, vai até a goela abaixo, isso não existe, né? Então, se você adapta mais rápido, mexe mais rápido, o mercado te exige isso em vários momentos, né? Você pode ter mais sucesso.
Isso que eu ia falar também, complementando isso do mercado, é a gente que toca uma empresa, né, que tem algum produto, a gente tem que estar antenado ao mercado. A gente tem que se atualizar, tem que ter conhecimento, tem que correr atrás, porque em 3 anos, né, em 5 anos de bem dizer, o mercado já fez assim. Né, a gente tá seguindo firme aqui, mas às vezes se a gente pega uma época muito instável, às vezes o mercado vai falar para onde a gente tem que ir, né? Às vezes não é só o cliente, não é só você, é o
Sim,
mercado que vai direcionar.
sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos considerando que a pessoa já fez o dever de casa de mapear ali persona,
Sim, sem
posicionamento de
dúvida.
mercado e tudo mais, mesmo que rapidamente, mesmo tendo só noções, mas a partir daí você vai ter que entender também qual que é o novo cenário. Quarta dica: contrate desde já um ERP para você organizar suas finanças. Não espere o pau quebrar para você ter mais informação.
E ó, né, a gente fala ERP, parece uma sigla bacana. É um sistema operacional que a gente usa para fazer gestão de planejamento, contábil, fiscal, produto,
Produtos,
tem
vendas.
vendas, financeiro. E tem muito ERP bacana por aí e baratinho, né? O nosso, quando a gente começou, o Bling, né, que eu tinha meus preconceitos com o Bling, mas eu vi que era eu que não tinha estudado o tanto necessário para aplicar, R$ 50 a primeira
Por mês.
mensalidade. Acho que deve ter aumentado para 75, mas é algo que para você fazer a gestão operacional do seu negócio é importantíssimo. E não é caro, né? Você fazendo seu produto ali, pensando no seu negócio, R$ 75 por mês é um negócio que vai ter retorno com certeza.
É, sem dúvida. Acho que assim, a gente vai até chegar numa evolução disso que nós, eu e o Breno, a gente é a favor de vende primeiro, depois se organiza. Porém, se você já tiver certo nível de informação, de coleta de dados desde o início, né, isso depois de anos vai ser muito melhor para você, que você vai conseguir ter mais previsibilidade, mais organização, até meio contábil também, porque depois o pau começa a quebrar nesse sentido,
Sim.
né, de legislação, a parte fiscal, né, e você consegue ter histórico. Pô, isso aí, acho que o histórico, né? Isso tem valor demais. Né? O histórico de vendas, o histórico de disponibilidade de estoque, até mesmo com base de clientes
Isso
também.
que eu ia falar, a gente falou aqui agora, o marketing ali, eu não falei, tinha falado do cliente, o tanto que é importante você pegar o contato, fazer cadastro do seu cliente, né? Assim, não tem nada errado de começar no caderninho, né? Mas entendendo o mercado, sabendo que tem opções baratas que você consegue absorver ali,
É.
é dados é dinheiro, né?
Sim, a gente.
Começar errado é não coletar esses dados.
Sim.
Com certeza.
Pelo menos coletar, né? A gente, desde o início, né, a gente tinha esse ERP, e aí, já com uma certa estrutura de contas ali, né?
Sim.
E aí facilitou, né, mesmo que depois ficou muito mais complexo, né, entender, beleza, isso aqui vem de quilometragem, isso aqui vem de matéria-prima, isso aqui vem de insumos, embalagens, né? Isso aqui é despesa de vendas, que é despesa de produção. Se você não tem habilidade, né, com essa área, segue, toca o barco. Mas vai coletando. Depois, de certa forma, vai tratando, né? Mesmo que pode ser que não seja útil, mas pode ser que seja. E só o fato de você ter coletado, daqui 2 anos, seu eu do futuro vai ficar satisfeito.
Rapaz, pô,
Sem
isso
falar
aqui, eu
isso?
ia falar isso, que o meu eu de agora, falando pro eu do passado, ia ficar feliz. Meu eu do passado ia ficar feliz demais, cara, se
É.
tivesse falado isso e dado essa dica especificamente, que é um negócio que, cara, a gente vê aí hoje, né? O quanto te ajuda a ser assertivo em vendas, que eu acho que é o nosso principal ponto que a gente vai falar agora.
Sim, quinta e última dica, mais importante de todas, bora vender, foco na venda. Se você não faz, se você não vende muito, não tem por que fazer nada que nós falamos até agora.
Cara, a ideia tá no papel, o produto tá ali, mas se você não vender, meu amigo, não tem quem pagar as contas, não. Até tem, né? Mas você vai olhar seu negócio, final do mês lá, não vai ter faturado nada. Seu produto, né, que você sonhou em lançar, você não vai ter tido validação, porque se você não vender, não é produto validado. E rodar, pô, 6 meses ali que você tem um investimento inicial no vermelho, ok, né? Faz parte do negócio de investimento e de risco. Mas, se não focar em venda, não vai pra frente, não.
É. Isso aí a gente quer dizer que é Se você está muito preocupado em organização, planilha, ficar postando em rede social e esse tipo de coisa, tira a bunda do sofá, vai para a rua, vai para a feira, vai visitar a lojista para vender em atacado, sei lá, okay, vai visitar, sei lá, distribuidores, showrooms, enfim. Porque se você bota dinheiro para trás, faz sentido o que você está criando, né? Ter o melhor produto do mundo não adianta nada se esse produto não chega nas pessoas, né? Se você faz o melhor pão de queijo do mundo, novamente, mesmo exemplo, se não tá na loja vendendo para todos os dias para 1.000 pessoas, não tem por que você fazer o melhor pão de queijo, né? Porque melhor pro melhor, você pode comer o melhor sozinho.
E pensando, né, que a gente está falando para. Se a gente começasse agora, venda para seus amigos, venda para sua família, foque em vender, não importa para quem. Muitas vezes, no início do negócio, quem vai sustentar realmente ali o primeiro mês de faturamento, segundo, a validação do produto, é quem está próximo de você e acredita tanto no seu produto quanto no seu, no, na, em você e no seu negócio. Então, não tem vergonha, igual o Léo falou, de bater na porta, de mandar link para cliente, para família. Porque é o que vai te sustentar e fazer seu negócio prosperar.
É verdade. Na Bem Dizer, a gente fala muito, né, sobre orçamento, né? Porque é sempre meio restrito, né? Disponibilidade de dinheiro e tal. E a gente, né, começou a pensar muito em primeiro vende, depois organiza, como eu disse, né? Então aqui tem uma prioridade quando a gente vai caminhando para o comercial, né? Então, meio que todas as áreas elas sempre pensam no comercial primeiro, né? E eu falo muito isso, né, com o pessoal de foto, né? Não adianta ter a foto mais bonita do mundo. Ah, o melhor shooting de moda, a melhor produção de moda, com o produto mais bonito do mundo, se isso não me sobra dinheiro para gastar mais com o vendedor, com mais comissão de venda, com mais, sei lá, uma loja nova, né?
E eu extrapolo isso, né? Linkando a isso, fazendo um paralelo, eu também falo isso muito com o pessoal de criação. Não adianta você ter um produto mirabolante, que é inovação, mas quando você vai lançar para a galera vai olhar, pô, bonito, né? Mas não vou
É
comprar, não.
verdade. Então, se você está começando agora e começa quer entender aonde que isso faz sentido, começa a linkar com o primeiro ponto que a gente falou, quais são os processos-chave do seu negócio, né? É a venda, é o marketing, muito relacionados, né? O setor comercial, de certa forma, é o financeiro, é a produção. Aonde você é bom? Sou bom na venda, então terceiriza o resto. Sou bom no, no, na produção, então contrata para frente, né? De forma que todo mundo vai na mesma direção para vender cada vez mais.
Léo, corte no estoque.
5 dicas que eu e o Breno estamos dando para quem está começando hoje. Se a gente estivesse abrindo a empresa hoje, o que nós focaríamos? E eu acho que vai ser importante você também.